A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Hoje, todos de parabéns, alegres e contentes por estar descoberto o verdadeiro mundo de todos, o mundo racional. E assim, todos hoje, mais felizes do que nunca. Todos hoje, alegres, contentes e felicíssimos por saberem que não vão nascer mais aqui nessa vida de matéria para continuar a sofrer como judeu errante. Hoje, todos mais felizes do que nunca, querendo que se aproxime o mais depressa possível o dia da volta. Tudo chega a sua hora, o seu dia, muito naturalmente, porque esta vida de matéria é uma vida irresistível de sofrimento, de padecimentos, de golpes cruéis, dos altos e baixos, das desilusões, dos fracassos, que não faz graça para ninguém rir. Vida de matéria é vida de sofrimento. E assim, muitos, ao conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, ficarão ansiosos em voltar o mais depressa possível. Sim, vão voltar, mas tudo dentro das ordens naturais, racionalmente. Agora estão sendo imunizados, e uma vez sendo imunizados, cessam os sofrimentos da vida e cessam o sofrimento do corpo, e vão vivendo racionalmente até chegar ao término da vida da matéria, naturalmente. E assim hoje, a maior alegria de todos, a maior satisfação de todos, principalmente dos que já possuem evidência racional, esses que já possuem evidência racional pela persistência na leitura, esses já estão vendo seu mundo de origem, vendo os habitantes do seu mundo de origem, que são seus irmãos, entendendo-se com eles. E para adquirirem evidência racional, persistência na leitura, para sentirem e se assenhorarem do conhecimento racional, do conhecimento da imunização racional, o caminho verdadeiro de todos, a estrada racional, a estrada do mundo verdadeiro do animal racional, o mundo racional. Imunização racional quer dizer a união fraternal, o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional, fraternalmente, ligado com o mundo racional, o mundo de sua origem, a planície racional, a união fraternal com os habitantes da planície racional, a união fraternal com seus irmãos do mundo racional. Isso quer dizer também imunização racional. União fraternal do animal racional com seus irmãos do mundo racional, com o mundo verdadeiro da origem do animal racional. E assim, fraternalmente, todos com a imunização racional, unidos e juntos dos seus irmãos da planície racional. E assim, vejam o ponto culminante que alcançaram, o ponto mais elevado da vida da matéria, a união do animal racional, fraternalmente, com seus irmãos do mundo racional, da planície racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. E assim, o animal racional de parabéns por começar a viver racionalmente dentro da fase que aí está, a fase de aparelho racional. Todos fraternalmente dentro da fase de aparelho racional, a fase que já chegou há muito no mundo e que não conheciam, e sim sentiam que ia haver uma modificação, que estava para haver uma modificação muito grande, e todos se iludiam com o que ia haver. Uma grande modificação, mas não sabiam como, não sabiam porquê, não sabiam de que forma, de que maneira ia haver essa modificação. Se ia haver essa modificação, todos sentiam, porque já julgavam que não podiam permanecer por muito tempo nessa evolução da multiplicação do sofrimento. Então, todos já sentiam, já previam uma grande modificação, mas não sabiam como, nem de que maneira, nem de que forma que vinha vindo. Não podiam continuar também dessa forma, que era só a multiplicação do desequilíbrio, a multiplicação do sofrimento. Então, sentiam que com o tempo ia chegar ao conhecimento de todos um modo mais suave, um modo melhor, porque para pior, só se fosse para acabar de tudo de uma vez. Então, sentiam que ia haver uma modificação, e aí está ela em mãos de todos, a racionalização, a imunização racional, a descoberta do mundo verdadeiro do animal racional, a descoberta da planície racional, a descoberta do mundo racional, que deu consequência a esta deformação racional. se existe essa deformação racional, é porque existe a fórmula racional pura, limpa e perfeita. Então, essa deformação derivou-se do desequilíbrio. E daí, eis a razão da deformação. Então, a fórmula do ser verdadeiro é racional, que deu origem a essa deformação racional, estando aí todo o histórico de como foi, porque foi, para chegar a essa conclusão de todos ficarem deformados e desconhecidos por serem deformados e do porquê que assim são. E hoje, todos sabendo e sentindo os defeitos da imunização racional. A união fraternal é o que quer dizer imunização racional, com o verdadeiro mundo de origem do animal racional. E assim, todos felizes, felicíssimos por estar descoberto o mundo da verdadeira origem de todos, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. É tão bom repetir, é tão bom a insistência dessas repetições para que cale bem dentro do eu de todos, dos mais endurecidos, dos mais incompreensíveis. E é preciso malhar bastante assim dessa maneira, assim desse jeito, para que entre dentro do seu eu e sinta o que é a imunização racional. Para muitos, não precisa dessas repetições, mas para outros, ainda são poucas, porque todos são diferentes uns dos outros. Tem os que entendem de imediato e tem os que custam a entender qualquer coisa da mais simples que possa existir. Então, é muito bom repetir e repetir sempre. É o modo taxativo de uma confirmação, a repetição. E assim, hoje, todos dentro da fase mais brilhante que chegou ao mundo, a fase de aparelho racional. E daí, passando para uma outra de racionais puros e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. A bandeira racional não tem cor, porque pureza não tem cor. As cores são aqui da matéria. O que é puro, limpo e perfeito e sem defeito não tem cor. E aí, aqui na matéria deformada, que é o mundo das cores, mas a cor da matéria de bem é a branca, cor branca. Então vamos lá. É bandeira branca, mas aqui da deformação racional, não lá da pureza racional. No mundo verdadeiro racional, não há cores, é tudo uma coisa só, uma forma só, um ser só, um sentido só. Não há variedade de cores, e por isso não há cores, porque não há deformação. E por isso são puros, limpos e perfeitos, e sem defeitos. E assim hoje, todos com o conhecimento da paz, do amor e da fraternidade racional. Todos brilhando com a imunização racional, todos brilhando racionalmente, todos em forma racional e todos brilhando com a imunização racional. E assim, as forças mais poderosas do mundo estão nos fluidos, no fluido elétrico e magnético, no fluido racional deformado dentro do calor, no fluido racional puro, limpo e perfeito do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Então, esses fluidos são os causadores de toda essa formação, dessa deformação racional. O fluido racional é esse, agora da fase de aparelho racional. Então, agora está em função aqui na Terra o fluido racional, que é a luz racional, a verdadeira luz divina, que por meio do conhecimento racional, por meio do conhecimento da imunização racional, o fluido racional entra dentro do aparelho, fazendo a ligação com o seu mundo de origem, a planície racional. Então aí, desligando os dois fluidos, o elétrico e o magnético, do aparelho racional, ficando somente ligado com o fluido do mundo de sua origem, o fluido racional, o fluido do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Então aí a pessoa está imunizada pelo fluido puro, limpo e perfeito, por ser racional. Então vejam quanto lutaram para chegar a este ponto de conhecerem a verdadeira origem do universo. Vejam quantas lutas infrutíferas, quantos modos, quantos métodos, quantas histórias, quantas asneiras, quantos pontos de vista, quantas convicções, tudo isso, todos tinham vontade de acertar, todos possuídos da melhor boa vontade para acertar, mas nunca puderam acertar porque tudo era simplesmente sortilégios das imaginações, sortilégios imaginários, sortilégios feitos por suposições e por isso nunca puderam, com toda boa vontade, encontrar o certo. Todos à procura do certo, todos procurando o certo e nunca encontrando o certo, porque não podiam encontrar o certo dentro da deformação. dentro desse encanto, nunca poderiam encontrar. Então, ficavam se alimentando de suposições cheias de mistérios, cheias de enigmas, e ficavam sempre com a boa vontade de quererem acertar, de estar certo, de pensarem que estavam certos. E muitos, fanatizados por superstições imaginárias, pensavam que estavam certos e vendo sempre os fracassos em tudo. Fracassos esses que botavam todos em dúvida. Por isso, sempre viveram duvidando de tudo, duvidando de si mesmo e sempre desconfiados com tudo, desconfiados até de si mesmos, porque pensavam que estavam certos, julgavam que estavam certos e viviam e vivendo de dúvidas, vivendo com dúvidas e sempre ressurgindo, duvidando sempre de tudo e dizendo estarem certos. Uma confusão que sempre fizeram consigo mesmos, julgando estarem certos e sempre duvidando por não estarem certos. Vejam quanta luta, quanta cisma, vivendo cismados a vida inteira, com medo a vida inteira, julgando estarem certos e vivendo nesse desequilíbrio. Um desequilíbrio que fazia com que todos vivessem duvidando de tudo e na mesma hora dizendo estarem certos por coisas imaginárias. Então o sofrimento era reinante, os tormentos não cessavam, agonizando sempre, sofrendo sempre, dizendo estarem certos, e o sofrimento provando ao contrário. Quem sofre é porque não está certo. Se estivesse certo, não sofria. Por não estarem certos, é que sofre. Daí o desequilíbrio e a luta de procurar o certo, de encontrar o certo um dia. Um dia ainda vamos encontrar o certo. E assim ficavam nessa esperança, nessa expectativa de um dia conhecerem o certo, muitas vezes dizendo o certo e ninguém conhece o certo ninguém sabe. Então vão admitindo o que parece que está certo e admitindo o que parece que está certo e o que parece não é o certo, e vejam que agonia permanente, todos angustiados por viverem na incerteza de tudo, na dúvida de tudo, à mercê das experiências, e o sofrimento se multiplicando e desonrando todos que julgavam e pensavam que estavam certos. Vejam quanta caduquice, quanta tolice, quantas neiras, e devido a serem cegos de olhos abertos e dominados pela sugestão, dominados pelas aparências, dominados pelas fantasias, dominados por coisas que pensavam ser verdades, e no fim a descrença, e no fim a desilusão, e no fim tudo ficando na mesma.
A cor branca é a cor da paz. O branco no espectro eletromagnético reflete todas as cores. Então o branco é a favor de todas as cores. E essas cores do campo eletromagnético, todas elas sempre viveram competindo entre si e por isso a confusão. Tudo devido ao pensamento. O pensamento é inimigo do pensador. Num segundo, a pessoa pensa uma porção de coisas. Num dia, ela terá pensado uma infinidade de coisas. E o pensamento é uma máquina do chão, uma máquina de lapidação que a Mãe Natureza fez para lapidar a humanidade. Porque com o pensamento a gente continua sempre em dúvidas. E quem tem dúvida, duvida de tudo, de todos e de si mesmo. Não confia em nada, em ninguém, nem em si mesmo. Esse é o pensador. Esse está na espiritualização. A espiritualização tem uma partícula de verdade, mas não pode se dizer a verdade das verdades, porque está incompleta. Muitos pedaços do conhecimento dentro da espiritualização são mistérios, na linguagem místico-religiosa. Na linguagem esotérica são chamados esses pedaços que não se sabe de enigmas. Na linguagem técnico-científica, as partes que a ciência não conhece são chamadas de fenômenos. E na filosofia joga logo para finito, transfinito, infinito. Isso é um reconhecimento de que não tem a verdade das verdades. A verdade das verdades só foi revelada agora no terceiro milênio. E os conhecimentos anteriores? Preparatórios. A humanidade precisava dessa lapidação, porque lá para trás, é só ver um pedacinho da história da humanidade, a rudez, o atraso e a brutalidade eram uma coisa inominável. Então tudo é energia,
Nesse segundo mundo, nós somos os mesmos a nascer. Até agora, chegada do terceiro milênio, a energia racional comandando a natureza, a nova fase da natureza, e essa revelação inédita da verdadeira origem da humanidade, para a humanidade poder se ligar à energia de Deus, à energia racional. Essa energia está materializada nas letras, nas palavras, nos assuntos, nas mensagens do livro Universo em Desencanto, do Racional Superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e é uma energia superior a todas as energias e é um habitante do primeiro mundo, um mundo que deu consequência a esse segundo mundo, mas como a humanidade estava no primário, foi dito que Deus fez, não foi Deus que fez essa confusão toda dessas energias em guerra. Deus tem uma energia pura, limpa e perfeita. O mundo sempre teve dono, sempre foi Deus. Mas agora é a fase de Deus. Está começando a ficar por conta de Deus, agora no terceiro milênio. E está aí a energia racional, acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ler o Universo em Desencanto porque está numa linguagem simples e clara. Não é preciso ter frequentado a academia, muito pelo contrário. A energia racional que está materializada, como falei, um cego, um analfabeto, um estrangeiro que não saiba ler a nossa língua, passando a mão no livro, folheando, vai sentir a energia racional, que é a energia que está comandando a nova fase da natureza. Nessa nova fase da natureza é onde as profecias dizem que todos vão se vestir de branco na Nova Jerusalém, né? Então isso é linguagem místico-religiosa. Mas a questão é muito simples. A verdade das verdades é racional. Não tem duas verdades. O que está incompleto ainda não é verdade. Se for afirmado que é a verdade, é mentira ou inconsciência. A fase racional do terceiro milênio começou em 1935 e esta obra de redenção universal está aí. Fazemos um convite ao senhor e à senhora ouvintes do programa Terceiro Milênio para conhecer essa maravilha das maravilhas, esta usina portátil de energia e, por último, mas não por fim, o livro Deus, o livro que onde chega resolve os casos intrincados da vida. Porfírio.
E é uma maravilha a gente contemplar a afirmação que o Racional Superior coloca nas primeiras páginas do livro Universo em Desencanto, nos seguintes termos: a este conhecimento acompanha um emissário do dono do livro. Este emissário que ele se refere, e depois ele dá os detalhes, e aqui nós já falamos hoje, é o fluido racional, na linguagem simples que ele nos anuncia logo na obra, ou energia racional, como queira, né, que está materializada em forma de letras e palavras no livro Universo em Desencanto. Este é o emissário, um fluido racional materializado no livro. Resumindo, para se entender o bom entendimento, quem lê o livro, nós, os seres humanos, que tem raciocínio, o raciocínio é uma energia semelhante à que está no livro, e chama-se esta energia de missionário. O missionário que está materializado em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Então a energia é a mesma, a que está no livro e a que está em você, em nós, nos seres humanos. Quem tem raciocínio tem o missionário. E quem lê o livro entra em contato com o emissário do mundo racional. Então nós temos o emissário do mundo racional materializado no livro e temos o missionário do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. Por isso se afirma com toda a propriedade: Deus deu a todos o direito de raciocinar, porque todos que querem raciocinar Saibam, todos nós, todos os seres humanos, todos nós temos um missionário do mundo racional materializado em forma de glândula pineal, ou melhor, materializado em forma de máquina do raciocínio na nossa glândula pineal. Então, todo ser humano tem o raciocínio e tem esse missionário, que é essa energia ou fluido racional. E no livro está o emissário. E o que está faltando para que a pessoa possa se conhecer é colocar um para conversar com o outro com a maior naturalidade. Não precisa academia, não precisa ir a lugar algum, não precisa de igreja, não precisa de intermediários. Porque a energia que está nesse livro, provada e comprovada, é a mesma que está em cada um de nós. Ao se dizer que é o livro Deus, estamos categorizando que esta energia está materializada no livro. É assim que se anuncia a imunização racional e é assim que vai funcionar. O emissário do livro com o missionário que está em cada um de nós. E aí vocês vão se perguntar, então nós somos quem? Afinal de contas, quem somos? Nós somos habitantes do mundo racional, ou consequência dos habitantes do mundo racional, que foram à extinção. Mas tinha que ter a origem do verdadeiro Deus. O missionário é aquele que acompanha a deformação, nos termos do livro, que quem lê vai entender isso, que a energia que acompanha a deformação para dar origem, ou dar causa ao animal de origem racional. Para que na nossa transformação da matéria, que tudo é matéria e tudo está em transformação, prevalecesse uma classe de origem racional. E é exatamente esta classe que nos faz ser filhos de Deus. Mas esta classe está para terminar, porque esta missão dessa energia missionária que acompanhou esta deformação, esta missão está terminando, porque a fase agora é uma fase racional. É isto que as pessoas precisam tomar agora muito cuidado, porque o que mantinha a classe racional na matéria era esta energia, vamos dizer assim, missionária, o acompanhamento por conta do verdadeiro Deus, o racional superior, que Deus é um só. Então, enquanto há este acompanhamento, a classe existe, mas terminou a fase de acompanhar, termina a classe do animal racional. Ou seja, esta energia que acompanhou a deformação, ela está voltando ao seu estado natural. E pretende-se que leve consigo aquele que estava extinto na matéria, que o Espírito de Deus que pairava sobre as águas é que é o verdadeiro responsável pela transformação do mundo. E qual era o Espírito de Deus que estava sobre as águas? Exatamente uns tantos habitantes do mundo racional.
Ruar, em hebraico.
Esse é o nome hebraico, tá aí. Obrigado pela memória, que eu não tenho esse nome, mas valeu, professor. Esse é o professor Carlos. Então, é importante que as pessoas percebam isto para poder entender a missão do livro Universo em Desencanto. A energia que está no livro é a energia que está no seu interior. Portanto, não tem mais intermediários. A fase espiritual terminando, não há mais intermediários. E para que isso? Para que a matéria tenha a chance de retornar ao seu estado natural. E como é que a matéria vai retornar ao seu estado natural? Se aparelhando na energia racional diretamente pelo desenvolvimento do aparelho. O aparelho de matéria está sendo desenvolvido pela natureza e vai se ligar à energia racional diretamente, porque por enquanto ele está com possibilidade apenas do missionário que está na sua glândula pineal. Se o missionário retorna, então esse acompanhamento não existe mais. Não havendo acompanhamento deste missionário, termina a missão de dar origem à classe racional, e aí quem não desenvolveu o raciocínio para se ligar no mundo racional, que é o nosso primeiro mundo, estará descendo de classe, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a fase racional é a fase decisiva. Isto é uma explicação mais ou menos do que é o juízo final. O juízo final da humanidade na matéria está nesses termos. Temos dentro de nós um acompanhamento divino, não importa o nome que se dê, mas este acompanhamento divino está de volta ao primeiro mundo,
Por quê? Porque agora cada um que está na matéria, cada ser de matéria que existe aqui, está com a literatura pronta para o seu próprio desenvolvimento. A natureza, todo mundo está trabalhando para que o ser humano se torne ligado ao primeiro mundo, sem precisar deste missionário. Então, o missionário retornando, quem não estiver formado na cultura racional, vai descer de classe e vai habitar por muitas e muitas transformações a classe dos irracionais. Por quê? Porque a chance que Deus deu de raciocinar não quis, então vai virar irracional.
Mas depois volta todo mundo, porque Deus não vai perder nenhum filho.
Isso.
Por isso que eu falei que a versão que a gente tinha era uma versão bem primária.
O retorno...
Foi ele quem fez, e ele não vai perder nenhum filho eternamente, senão ele seria, no mínimo, não muito inteligente para acabar perdendo algum filho, né?
A rigor não perderia nenhum, porque a natureza é que nos faz, a natureza é que nos governa, a natureza é que nos comanda, primeiro pelo pensamento e imaginação e agora pelo raciocínio. Então, o comando pelo raciocínio está no desenvolvimento do aparelho. Então, é substituir aquele que estava assentado no trono. Não temos nós, dentro de nós, uma alma racional onde se assenta, por gentileza...
Glândula pineal.
Na glândula pineal, onde se assenta
essa alma,
uma alma racional.
Isso.
Esta alma racional está de volta.
René Descartes.
Isso, mas esta alma racional está de volta, porque terminou a sua missão na matéria, que era a missão espiritual. E ela voltando... Se o aparelho não estiver em condições de sintonizar a energia racional, este aparelho que tem uma semente geradora, esta semente vai germinar uma classe inferior de vida, porque não tem mais a chancela de ser racional. Claramente, com todas as letras, vai descer de classe. Mas quem é que vai descer de classe? Aquele que formou a semente germinadora. E quem é que formou a semente germinadora para formar um corpo de matéria? Um habitante do mundo racional que se extinguiu na água ou na terra e que veio formar um corpo de energia que é a máquina do raciocínio. Então, a máquina do raciocínio foi formada por esse habitante. Mas essa máquina do raciocínio, pela multiplicação e degeneração, ela está começando a fabricar o irracional. Só não é tudo irracional atualmente, porque ainda temos a classe racional da matéria, que nós chamamos de animal de origem racional. É nós, vamos dizer assim. Mas o ser humano, todos são humanos. Todos, inclusive os animais irracionais, minerais, vegetais, porque todos provêm de uma mesma fonte original. Todos são realmente do primeiro mundo, mundo racional. Mas a classe racional é, diríamos, a bola da vez. Vai terminar a classe, porque vai terminar o acompanhamento. E este acompanhamento, isso é um fator natural, que cada um em si vai sentir isto, ele termina na medida que a pessoa se prepara para sintonizar a energia certa, que é a energia natural da natureza, a energia racional. Aí o aparelho deixa de ser dois em um, passa a ser um e um só. É a energia racional comandando. E aquele que desmaterializa no processo, que o objetivo da cultura racional é desmaterializar essa energia que está dando causa ao animal racional. Na medida que vai desmaterializar, este corpo de energia do primeiro mundo também vai usar a mesma máquina que todos podem usar. Porque o aparelho racional, ligado na energia racional, ele é um centro astrológico e todas as energias e todos os habitantes do mundo superior e de qualquer paragem podem frequentar este centro. Mas ligado na energia racional, é um só. Enquanto nós estivermos ainda com o nosso, vamos dizer assim, coadjuvante, colaborador, missionário, que nos mantém na classe racional, nós seremos sempre, por enquanto, dois em um só. Mas Deus diz, agora é você e você. E quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vai ler e estudar o Universo em Desencanto, que ali vai encontrar o verdadeiro emissário da cultura racional.
E nós vamos ouvir a música Brasil Racional com Tim Maia e o Coral. Thank you.
coração aberto, abraça todos como irmãos. Seja ele preto, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração. Seu de coração aberto, abraça todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração.
Nada de fugir, nada de ganhar. Viva Portugal e Brasil, manados em uma nação. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal. Abraça todos como irmãos. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração. Rio de coração aberto, abraça todos como irmãos. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração. Nada de fugir, nada de ganhar. Viva Portugal e Brasil, viva Manaus e uma nação. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Brasil Racional com Tim Maia e o coral.
É verdade. Bonita música do nosso inesquecível Tim Maia. Todos lembram do Tim Maia. É.
O Edvaldo, falamos aqui, eu li aqui no início, falando da bandeira, né, das cores. No mundo racional não tem cor, mas aqui na Terra, nosso planeta aqui tem cor. E a cor branca representa a paz, o amor, fraternidade. E a cultura racional é tudo isso, é a paz, o amor, fraternidade. Então, a cor branca da bandeira da racional, que quer trazer a paz para todos. Então, com a cultura racional, o desenvolvimento do raciocínio, todos vão viver em paz, em fraternidade, com amor a todos os irmãos.
É verdade. E a bandeira é a branca, bandeira da paz. Todos que estão em paz carregam a bandeira branca. E também é a primeira cor formada na deformação, quando entraram pela planície, perdendo virtudes. Aos poucos, essa planície foi descendo, se deformando. E em cada fase, em cada eternidade, foi se formando as cores. E a primeira cor formada é a cor branca. Depois, com a deformação, foi formando outras cores. E em cada eternidade, foi formado uma cor. E se prestarmos atenção hoje, a variedade de cores que existe hoje é muito maior do que antigamente. Porque à medida que a deformação vai se aprofundando, que literalmente nós estamos nos aprofundando na deformação, essa variedade de cores vai aumentando, porque é a mistura das cores. as cores vão se misturando uma com as outras e vão dando origem a outras cores. Mas a primeira cor formada nesse mundo deformado foi a cor branca. E depois, com o tempo que veio surgindo a noite, que antigamente era só dia, aí foi duas cores, branco e preto. A mistura dessas duas, com as deformações, com as eternidades se passando, foram formadas outras cores, como já falei antes. E agora é importante saber que na deformação racional tudo vai mudando. Não nos lembramos de tudo, mas através do livro Universo em Desencanto, o racional nos esclarece que uma deformação, numa deformação não há nada perfeito. Por que não é perfeito? Por que uma deformação? Mas por que se deforma? Para se chegar a um ponto, o ponto que saímos do mundo racional, temos que voltar a esse ponto. Por isso que há necessidade dessa deformação. Depois que entramos pela Plácida Planície, passou-se essa transformação, então é necessidade o retorno. E para esse retorno há necessidade da deformação. E à medida que vai se deformando, vai se chegando a um ponto de voltarmos de novo para o mesmo ponto de origem e voltarmos a ser racionais, puros, limpos e perfeitos. Estamos no início de uma evolução, início de um esclarecimento. O racional superior, na sua forma de nos esclarecer, bem simples, mas bem claro, nos deixa bem evidente que o ser humano, na sua forma de evolução, vai chegar a se conhecer. Não nos conhecemos, estamos agora sendo esclarecidos. Mas à medida que vamos sendo esclarecidos, vamos passar a nos conhecer. Nos conhecendo, então, vamos, de fato, sabermos de onde viemos, de fato mesmo, de onde viemos e como vamos retornar ao nosso mundo de origem. Isso é importante sabermos porque, desde o princípio da evolução humana, ele busca essa sabedoria de onde veio, como veio, para onde vai. Mas não tinha chegado ainda a época dele ter esclarecimento. Só agora, no terceiro milênio, é que o racional superior, o missionário do mundo racional, veio nos trazer esses esclarecimentos. E nós estamos esclarecidos e vamos nos conhecer. Aí sim, cada um vai tomar a iniciativa de que se... O que, é que eu vou fazer da minha vida? Eu prefiro ser marginal e trabalhar na linha do bem ou na linha do mal. Você tem essa opção, né? Ou você entra na categoria de marginal. Marginal é aquele que está à margem da sociedade, que a lei, que as determinações da sociedade determinou que a conduta é essa. Então, você, sendo marginal, você está à margem dessas leis. Então, o ser humano hoje se conhecendo, sabendo que ele tem a possibilidade de evoluir para uma classe superior, que é a classe de aparelho racional, onde ele vai ser orientado pelo seu mundo de origem, do qual ele veio. E tem a classe do animal irracional, que ele vai ser orientado pelos habitantes da baixa atmosfera. Ele vai ser orientado pelo astral térreo. Não vai deixar de ser orientado nunca. Aqui, todo o ser humano, todas as pessoas, todos os seres são comandados, orientados. Eles são orientados por cima, numa fase de subida, de evolução, ou para baixo, numa fase de descida. Porque a categoria do animal irracional não é ruim. O cachorro não acha que seja ruim ser a fase de cachorro. Ele acha que está uma beleza. Tanto é que ele fica sempre feliz quando vê o dano, a banana no rabo. Então ele não acha ruim aquela categoria. Porque ele fez a opção de ir para aquela categoria. Isso é opcional. É opcional. Ele optou por descer de categoria. Porque se ele optasse a subir, ele também subiria. Mas tem que proceder de acordo com a categoria que você se determina aí. Se você quer subir de categoria e voltar para o seu mundo de origem, passar a ter uma forma de energia, você tem que optar por fazer o bem sem olhar a quem. Agora, se você opta para fazer o mal a tudo e a todos, não tem problema, mas você vai descer de categoria para uma categoria do irracional. Eu falei em cachorro, mas tem outras categorias bem piores. O cachorro ainda é uma das primeiras e é a mais próxima do ser humano. É uma beneficiada ainda. É, vamos nos conhecer, vamos conhecer Cultura Racional, livro Universo em Desencanto. Dr. Carlos.
É rapidinho. É que sempre falaram para gente que tinha inferno, né? Mas realmente tem esse inferno verde, que é a categoria de animal irracional. Se transformar na categoria de animal irracional de todos os tipos, até depois que apurar essa energia, ter chegar a um ponto de poder se ligar ao mundo racional e voltar. Mas é no final de toda essa deformação racional, voltando para o verdadeiro natural.
Também um comentário rápido aqui sobre a questão de que a cor branca foi a primeira cor. Por que foi a primeira cor? Porque hoje nós sabemos que quando nós reunimos todas as cores, formam a cor branca. Cientificamente comprovado isso. A cor branca representa a união de todas as cores. Haja visto o disco de Newton, experiência que a gente faz na escola, coloca aquelas cores todas, põe o disco para girar e quando olha o disco, ele fica todo branquinho, né? Dependendo da velocidade que ele vai girar naturalmente. Então o processo da cor branca é que no princípio a cor era apenas branca e ela não se decompunha em várias cores. Era apenas uma cor só. Ou seja, a radiação, entre aspas, que nós chamamos hoje de radiação, ela só tinha uma cor. Ela era uma vibração pura. Por isso era uma cor só. E talvez nem fosse branca o nome que a gente dá. De qualquer forma, desta cor primitiva, é que houve um desdobramento, que é o que nós chamamos de, ou que o racional nos prova que é uma deformação. Então, nesse desdobramento ou deformação, que é a multiplicação, essa cor inicial, ela se decompõe. Mas ela prova, pela reunião de todas, que ela é branca. E esse é o caminho que a humanidade precisa. Hoje, se nós queremos voltar a ter uma cor só, que é a cor do Pai amado, a cor branca do Pai amado, aí então nós temos que nos unir. E o desenvolvimento do raciocínio que nós propomos no livro Universo em Desencanto é para haver esta união. Enquanto não houver este desenvolvimento, não haverá esta união. E então não haverá uma cor só. Por enquanto nós temos essa multiplicação de cores aí e todos achando muito bonito. Mas isso não é bonito não, porque essa multiplicação de cores que aconteceu significa simplesmente uma divisão de lapidação e de enfraquecimento. Precisamos é nos unir para voltarmos a ter uma cor só, que é a cor do Pai amado.
A paz só vem depois da sabedoria. A sabedoria se desenvolve desenvolvendo o raciocínio. Sem o raciocínio, a pessoa não se conhece, não conhece a natureza, não conhece verdadeiramente o Pai amado. E aí o pensamento é contraditório e conflitante. O pensador vive em conflito consigo mesmo e arruma conflitos externos. Os países e pensadores também, e assim, da história toda para trás, sempre foi isso, né? Então, a paz só virá com o desenvolvimento do raciocínio, todos se ligarão a Deus, e aí vai ser o terceiro milênio pleno, a fase da concórdia, um paraíso racional que sempre foi sonhado por todos de bom coração. Edivaldo.
É verdade, aqui não precisa nem pedir ajuda aos universitários, a gente pede ajuda direta aos mestres. Aqui você fala A e o outro já complementa com A, B, C, D completo. É um prazer, né, estar junto de pessoas, né, que nos ajudam, nos complementam. Essa foi uma palestra muito interessante, onde aqui os mestres são os invisíveis do astral superior, mas aqui existem os mestres que recebem essas orientações e nos passam, e nós ficamos muito felizes com isso, porque a fase é racional, o aprendizado é racional. Então vamos sempre aprender, cada dia aprendemos. Da mesma forma como descemos, nos deformamos, perdemos virtude, então deixamos de saber coisas. Agora é o contrário, estamos adquirindo virtudes, virtudes nossas, não estão pegando de ninguém. Estamos pegando de volta nossas virtudes. Essas nossas virtudes estão sendo agora de novo nos devolvidas, né? Nessas palestras, nesse desenvolvimento, nessa ação racional de desenvolvimento do raciocínio, para um objetivo primordial, que é esse habitante do mundo racional que está deformado, que perdeu virtudes, adquirir suas virtudes perdidas, cada um pegando suas virtudes para voltar para o seu mundo de origem, complementando aqui a nossa passagem aqui nesse mundo deformado. Agora é interessante, no mundo deformado, O direito do torto é direito, doutor Luiz Cláudio? Explica pra gente.
É, o direito torto nunca foi direito, né, o Edivaldo? Ele está sempre torto, porque já nasceu torto, vai a vida toda torta. E para a gente consertar essas torturas todas, nós precisamos fazer o que você falou. A gente precisa estudar a cultura racional, desenvolver o nosso raciocínio, desenvolver a glândula pineal. Através de quê? Através do fluido racional. E esse fluido racional se adquire lendo o livro Universo em Desencanto. O fluido racional é o fluido puro, limpo e perfeito que vem da nossa origem, que vem do mundo racional. E diz o racional superior no primeiro volume da obra: os microgermes, os que as lentes alcançam e os que as lentes não veem, e tudo enfim que compõe essa natureza fluídica em matéria elétrica e magnética, tudo que existe tem seu fluido. Todas as plantas têm seu perfume, seu cheiro, seus odores, seus gases bons e maus. É um conjunto de fluidos de gases diferentes. Cada ser espelha o seu, de forma que uma combustão magnética, fluídica, exerce sobre o ser humano a sua influência. E daí vem a desregulagem do pensamento, o desequilíbrio. O pensamento não para devido a esta combustão fluídica expelida pelos seres. E para que haja no ser humano o equilíbrio e a regulagem normal, só o que pode regular o ser humano é a imunização racional, que é uma influência de um polo diferente que vem da planície racional. Então regule e equilibre o vivente. A imunização racional é a coisa mais necessária da vida do ser humano e de tudo, enfim. Porque uma vez imunizado racionalmente, a pessoa entra em contato com os habitantes da planície racional, recebendo aí todas as orientações precisas para o equilíbrio de sua vida. Recebe todos os esclarecimentos necessários para o equilíbrio do ser humano, para o bem de todos, para a felicidade de todos, para a paz de todos, para a harmonia de todos, para a tranquilidade de todos, enfim, um equilíbrio perfeito e completo por ser do ser racional. As doenças nervosas serão curadas por meio do fluido bom, por meio da imunização racional. Então, para adquirir tudo isto, basta ler para conhecer e sentir o que é a imunização racional, somente para o bem de todos, sob todos os pontos de vista. Imunizar quer dizer unir-se aos puros na planície racional, conversar com os puros, se entender com os puros, enfim, todos os esclarecimentos precisos dados pelos puros, e voltar para junto dos puros, porque já foi puro também, e por isso sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, que é o retorno do fluido que deu origem ao seu ser para o estado natural, que é a planície racional.
Interessante nesse trecho, nas entrelinhas, que você estava aqui fazendo a descrição, Luiz Cláudio, e que todos os seres têm os seus odores, não é isso? Seus gases, e isso aí, quando cria uma combustão magnética, nada mais, nada menos que a descrição da formação de um tufão e de um furacão. Ele é feito exatamente dessa forma. Cada ser, cada pedra, cada animal, cada vegetal, ele tem toda uma... exala os odores, o racional chama de odores, não é apenas os gases, o gás carbônico, o oxigênio, todos os tipos de gases, mas também a parte invisível, vibracional, que é a parte fluídica, que as pedras têm, os animais têm, os vegetais têm, e esses seres emanando, emitindo esses odores, estes odores formam uma combustão magnética, porque no espaço onde eles se encontram, existe um habitante da Terra, que é um habitante magnético, e ele gera esses odores, nessa coisa toda, ele forma, de acordo com o potencial de vida dele, ele cria um tufão, um furacão, uma tempestade. E é assim que a natureza controla o clima, e é assim que a gente deve entender também o seguinte: ora, se nós temos uma multiplicação exacerbada de seres sobre a face da Terra, que é o que nós observamos hoje, a multiplicação de pessoas, a multiplicação de animais para alimentar essas pessoas, a multiplicação de vegetais, tudo está em uma multiplicação muito grande, então muitos seres exalando e emitindo estes odores. Mais magnetismo na atmosfera, mais violência. Então, quando a natureza de ano para ano, que bota um tufão cada vez mais poderoso, é consequência dessa cadeia da multiplicação dos seres na Terra. Então, a Terra hoje, para entrar em equilíbrio, tem que cessar essa multiplicação, para começar a amenizar. Não é que alguém vai ficar bonzinho nem nada, porque a natureza, ela não tem uma coisa de ser boazinha ou mazinha, não. Ela tem as suas leis. Ó, você vai ser feito assim, mas as leis são perfeitas. Porque ela faz um ser de matéria e diz, este ser de matéria vai emitir gases. Pronto, o resto acontece automaticamente, igual um programinha de computador. Por quê? Multiplicou o número de seres na matéria, vai multiplicar os gases. Multiplicando os gases, aumenta a pressão atmosférica. Aumenta a pressão atmosférica, gera núcleos, baixa pressão, alta pressão, e a moça do tempo lá, ela vai ficar maluquinha daqui a um ano, dois anos, porque continuamos multiplicando os seres na matéria. Então está na hora da gente compreender que chega de dividir, chega de multiplicar as divisões. Vamos agora retornar ao nosso estado natural. Tudo volta ao seu estado natural, naturalmente, porque a natureza foi feita para ser assim. Não é mesmo, Oswaldo?
Exato. Doutor Carlos, e esse fluido, essa energia elétrica e magnética na cabeça da pessoa, pensando a vida inteira, no final da vida fica cheio de esclerose, né?
É verdade. Essa parte que entra na medicina, as pessoas, em geral, não têm noção do quanto que as pesquisas já estão adiantadas, né? As pessoas pensam só em termos de máquina de matéria orgânica, por quê? Porque vão no médico ou vão no hospital e vão fazer exames só sobre a máquina. Se tiver que fazer cirurgia, vai cortar a máquina, costurar a máquina, injetar isso, injetar aquilo, e sabe o efeito da máquina. A questão toda é o campo biomagnético, pessoal, o campo eletromagnético, a aura da pessoa, né? Isso aí no hebraico também é ruar. Nos indianos chama-se prana, lá na China, a parte da acupuntura, artes marciais chama-se chi, no Japão ki, e assim por diante. Só que em 2010 foram publicados 30 anos de pesquisa, entre aspas, escondidas, sobre campos eletromagnéticos de humanos, efeitos medicinais, pesquisa séria, e a ciência antes nunca falava sobre isso, o povo acreditando em aura e... A ciência fazia o povo acreditar que ele era ingênuo, bobo, que não existia tais coisas, só existe a matéria. É uma grossa mentira, foi uma manipulação grosseira que sempre teve. Se a gente raciocinar que o motor da vida, como está no primeiro volume, que Luiz Cláudio leu há pouco, no primeiro volume, em outra lição, ele diz que o motor é o campo eletromagnético. A máquina é a máquina, o motor é o vivente. A máquina é um infante, mas o infante é de matéria orgânica. Se desligar o motor da máquina, a máquina cai de qualquer jeito. Se for bater o nariz, quebrar o nariz, não tem como se defender, está desligado, nem vai sentir dor também. Se ficar um pouquinho do motor ligado naquela máquina, chamam os médicos lá de branco, um desfibrilador, 200, não voltou, doutor, 300, aí voltou e diz, o Deus homem curou, muito que bem. Mas se o motor estiver afastado da máquina, não adianta fazer nada, injetar o que quiser, cortar, dar choque, já era, vai para o desmanche de ferro velho de carro humano. O Deus homem não curou, muito que bem também, porque não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro trata do motor, trata do vivente, trata da áurea, ali é que está um habitante no centro da consciência, né? Procurando resgatar as virtudes. Então, o pensamento faz a aura turbilhonar e a pessoa vai cansando o cérebro. No final, chama-se demência senil, o que você estava perguntando, João. É lógico, o cérebro cansado não foi feito para pensar em tanta coisa quanto hoje em dia se pensa. A culpa não é da natureza, é da multiplicações de ciências desnecessárias. E lendo com atenção e carinho, o universo em desencanto, a pessoa desenvolve o raciocínio e fica com a aura blindada, imunizada. Não pensa. Vem só a orientação de cima. De cima. Não é aqui no espaço, só vem irradiações eletromagnéticas. Deus vem por dimensão. Vem orientação na pineal, a pessoa faz a sua vida, acerta cada vez mais, naturalmente. E aí não tem esse pensamento destruidor, porque o cérebro não aguenta com o pensamento. Ele irrita e depois esclerose, que é o que você falou.
É verdade. A humanidade, por não se conhecer, não saber que tem dentro de si uma energia poderosa, que é o raciocínio, a máquina do raciocínio, no tempo da imaginação e do pensamento, fazia-se meditação para se não pensar. É interessante, né? Porque as pessoas aqui do Ocidente pensam que a meditação é para pensar em alguma coisa. É o contrário. A meditação é para não pensar. Se você ficar sem pensar, você fica tranquilo. Você não tem pensamento, você está tranquilo. Está uma maravilha. Agora, é por isso da meditação. A meditação não é para pensar. Ah, você está meditando, a pessoa pensa que está pensando. Não. Se ele conseguir meditar adequadamente, é eliminar o pensamento ou baixá-lo a um nível aceitável. E as culturas orientais, ou a cultura oriental, ela sempre coloca que o ser humano precisa estar em movimento, de forma que o pensamento dele esteja ocupado em trabalhar o movimento do corpo. Ele não pode ficar parado. Não importa se ele tem 100 anos. Aqui no Ocidente, costuma-se falar, ah, aposentou, não faz nada. Aí, senta na cadeira e fica se balançando. No Oriente, as pessoas podem estar com 120 anos. Ele tem os mesmos afazeres. Só não é obrigado a fazer, porque ele já tem a renda dele. Mas ele vai lá, dá comida para o porco, para a galinha, vai lá no sítio. Então, ele sempre está ocupado. Aqui o Ocidente acha que aposentar é não fazer nada, ficar em casa deitado na rede. Ô filho, complementa aí.
Não era só um alô aqui, porque a gente está usando só um microfone. Quando você falou a meditação, que é não pensar, aí eu me lembrei que tem pessoas que fazem a meditação pensando. E seria o caso, se você quiser pode responder, mas eu vou tentar responder. Seria o caso de dizer, orar é pensar, é meditar? Doutor Carlos, o que é que o senhor chama da oração?
Primeiro que uma reza mecanicamente repetida tem pouco efeito real. Ela pode até servir para cortar a corrente do pensamento, mas não é definida, não é definitiva, né? Então, a oração, ou melhor, canto congregacional, os neurocientistas agora chamam de meditação através das emoções. Então, é uma meditação, né? Também.
Oswaldo. E quando a pessoa está lendo o livro também, ela fica sem pensar. Por isso que quando ela para de ler, ela se sente leve, confortável.
Exatamente.
Só que está em cima da hora.
Agora nós temos um evento. Temos um evento aqui em Teresópolis.
Tem, dia 18 de março.
Isso aqui.
Domingo, tá. 18 de março, 9 horas da manhã, o desfile da Banda Racional, aqui em Teresópolis, lá no Alto.
E depois, do Alto, vai para o bairro Vargem Jardim Alegre, perto do Le Canton, mais um outro desfile.
Vargem Grande.
Vargem Grande, perdão. Mas é alegre, não deixa de ser. Teresópolis é a cidade da alegria. Então estamos aí, na próxima semana voltamos aqui dando esse recado da cultura racional, né, Oswaldo?
Exatamente. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção e leiam o livro Universo dos Encantos, não perca tempo. Tchau, tchau.
Mais uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer.